O Conselho Europeu, o combate contra a Covid na Europa e não só, as migrações, a luta pela democracia na Bielorrússia, a entrevista com o Nobel da Literatura, Peter Handke. Espanha, Alemanha, Itália, Eslováquia, Estados Unidos, Brasil. Vamos ver o que anda a ser feito pelo mundo para tentar travar, mitigar, abrandar a segunda vaga da pandemia do coronavírus. Atletas pela liberdade, pela democracia, contra a repressão e violações dos direitos humanos cometidos pelo regime de Lukashenko na Bielorrússia. Conversamos com Melitina Staniuta, antiga ginasta, mais de uma dezena de medalhas em mundiais, e Alexandra Erasimenia, ex-nadadora, duas medalhas de prata nas Olimpíadas de Londres, atletas de renome na Bielorrússia e que assumiram um manifesto contra a repressão levada a cabo pelo governo de Lukashenko. Nobel da Literatura 2019, autor de teatro, romances, poesia, argumentista e realizador, Peter Handke, o controverso escritor austríaco que se opôs às intervenções da NATO nos Balcãs, considerado defensor dos sérvios que cercaram Sarajevo e massacraram Srebrenica, é meu entrevistado no Estado do Sítio. Começamos pelas conclusões do Conselho Europeu com o correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro.
Admite que a Europa está confrontada com um problema de resolução difícil, mas a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considera que o braço de ferro da Hungria, Polónia e Eslovénia começa a perder margem política.
Temos agora uma situação muito grave na Europa. As pessoas e as empresas estão urgentemente à espera do financiamento nesta crise sem precedentes e com uma recessão profunda.
Durante a cimeira, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, registou as divergências e não houve avanços.
A maioria dos Estados-membros concorda com um compromisso para um mecanismo do Estado de Direito e alguns Estados-membros indicaram que não são capazes de apoiar a maioria.
A solução fica agora nas mãos da chanceler alemã, Angela Merkel, que assume a presidência rotativa da União Europeia. A presidente da Comissão acredita que o problema será ultrapassado.
A força da nossa União foi sempre superar situações difíceis conversando uns com os outros. Portanto, continuamos a trabalhar no duro para chegar a um acordo em breve.
O tema volta à mesa dos líderes europeus na cimeira de 10 e 11 de dezembro.
Em Bruxelas, ou virtualmente, que o Conselho Europeu foi online, procura-se um consenso e uma forma de superar o impasse criado por húngaros, polacos e eslovenos, que não querem que a atribuição de fundos para a recuperação económica esteja condicionada a uma avaliação do cumprimento do Estado de Direito, das liberdades e da lei justa para todos. No fundo, valores fundacionais da União Europeia, da qual os países, esses e os outros, recebem fundos, milhões, muitos milhões. No final do Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro português fez questão de sublinhar o seguinte: se a chamada bazuca europeia, uma injeção de dinheiro, era urgente na primeira vaga da pandemia, agora ainda é mais. Mas confia que a chanceler alemã Angela Merkel vá conseguir levar as negociações com estes Estados, com húngaros, polacos, eslovenos, a bom porto até ao final do ano. O desejo de António Costa é o de que na presidência portuguesa da União, Portugal só tenha de operacionalizar.
Bom, por todas as razões e mais algumas, nós desejamos as maiores felicidades à presidência alemã para encerrar este dossiê e também por isso, porque já temos uma carga de trabalhos importante para a presidência portuguesa e o nosso objetivo é pôr em marcha aquilo que é o quadro que for agora aprovado. E, portanto, para pormos em marcha o quadro que for aprovado, é fundamental que o quadro fique rapidamente definido. O calendário da senhora Merkel, com certeza, é o mais cedo possível. Se ela amanhã de manhã conseguir fechar o acordo, ficará seguramente feliz, ficaremos todos muito felizes. O tempo está a correr. A próxima reunião do Conselho Europeu será em dezembro e, portanto, esperemos que até lá este problema seja ultrapassado.
Questionado pelo jornalista Filipe Santa Bárbara da TSF se está em condições de garantir que da parte da União Europeia não vai haver nenhuma cedência na defesa do Estado de Direito, António Costa foi claro.
É um valor fundamental da União Europeia, está consagrado expressamente no artigo 2º do Tratado da União. Não há nenhum Estado-membro que possa fazer parte da União Europeia sem respeitar os valores fundamentais da União Europeia. Sobre isso, não há qualquer questão sobre isso.
Os preparativos para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia estão a ser ultimados. Esta sexta-feira a TSF visitou o local que vai ser a sede da presidência, o Centro Cultural de Belém. Europa política em tempo de pandemia. A Bélgica é o país com mais casos por 100 mil habitantes no mundo e também mais mortos por 1 milhão de habitantes, 1.330. O número de pessoas hospitalizadas para Covid-19 está, no entanto, a diminuir. De acordo com os dados provisórios do Instituto Belga de Saúde Pública, divulgados na sexta-feira, o número de contaminações também tem caído constantemente. Resta saber se não será por o país ter atingido o teto de testes que consegue fazer. Em França, apesar de os números estarem a descer, o país ultrapassou esta semana os 2 milhões de casos de Covid. A Alemanha caminha rapidamente para o 1º milhão de casos e mais de 13.600 mortos. O confinamento não é total, mas a cultura e o lazer, sem ser ao ar livre, pagam a fatura deste tempo, como nos conta no Minuto a correspondente da TSF em Berlim, Joana de Sousa Dias.
Com um confinamento parcial em vigor desde o dia 2 de novembro, a maior parte das lojas, escolas e jardins de infância permanece ainda de portas abertas na Alemanha. Já os bares, teatros, cinemas, museus e spas estão fechados e os restaurantes têm apenas permissão para fornecer serviços de take-away. O turismo é proibido, os hotéis só permitem hóspedes por motivos profissionais, o teletrabalho é recomendado e os contactos são limitados a no máximo 10 pessoas de até 2 domicílios. A chanceler Angela Merkel pretendia endurecer as medidas de contenção numa reunião que aconteceu na segunda-feira e durou várias horas, mas a falta de consenso dos líderes dos 16 Estados Federados levou a um adiamento da decisão até à próxima semana. As novas regras em cima da mesa incluem, por exemplo, a proibição completa de festas privadas até ao Natal ou o uso obrigatório de máscaras para professores e alunos em qualquer espaço da escola, incluindo nas salas de aula.
Joana Sousa Dias em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel espera que a vacina seja aprovada na Europa no próximo mês ou no início de janeiro. E em Itália, já se sabe que o Natal não vai ser como habitualmente. Gina Marques, correspondente da TSF em Roma.
O primeiro-ministro Giuseppe Conte advertiu: em Itália, o Natal será sóbrio, sem grandes festas, beijos e abraços. Ocorre o bom senso para evitar que, em janeiro, a propagação do coronavírus cresça no país. Apesar da ligeira melhoria na curva de contágio, esta semana, a Itália registrou um alto número de mortos, uma média de 700 pessoas por dia, os piores desde abril. De acordo com os dados elaborados pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, a Itália ocupa o terceiro lugar mundial em letalidade por coronavírus, atrás apenas do México e do Irã. A classificação é obtida pelo cálculo da proporção de mortes por Covid-19 e do número de casos positivos diagnosticados. Em Itália, a cada 100 pessoas infectadas, 4 morrem. Entre os vários fatores a serem considerados está a quantidade de idosos da população italiana. O governo italiano estabeleceu 3 tipos de zonas de confinamento no país, conforme os critérios do Comitê Técnico Científico, que se baseiam em número de mortos, cuidados intensivos, quantidade de zaragatoas efetuadas e positividade. Das 20 regiões italianas, 6 estão na zona vermelha de alto risco de contágio, 9 na zona laranja, com nível médio de transmissão, e 5 na zona amarela, com baixo nível de contaminação do vírus. Entretanto, as medidas impostas pelo governo estão a acentuar divisões políticas. Os partidos de oposição de extrema-direita estão a atacar. O presidente da República, Sérgio Mattarella, fez um apelo aos políticos e pediu responsabilidade e coesão.
Gina Marques, correspondente em Itália. Em Madrid, Joana Rei, as medidas de contenção continuam, mas os números estão a baixar.
A pandemia parece estar em fase de estabilização em Espanha. É isso que revelam os dados, cujo número de infectados e mortos aponta para uma certa tendência decrescente. Mas Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências, avisa que ainda é muito cedo para diminuir as medidas de contenção.
A incidência acumulada nos últimos 14 dias é de 436 casos por 100 mil habitantes. Está a baixar desde as últimas informações que temos recebido, mas recordo que continuam a ser números muito altos, muito acima dos objetivos que temos marcados, tanto para situações de risco muito alto como para situações de risco médio e risco baixo. Como sabem, o objetivo final, se pudesse ser, é não ter casos, mas pelo menos conseguir ter uma incidência abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes.
A maior parte das comunidades do país continua, por isso, em confinamento perimetral, onde a entrada e saída das regiões está proibida, a não ser por motivos justificados. Só a Galiza, a Extremadura e Madrid não têm restrições à entrada e saída de pessoas. A proximidade da época natalícia centra agora todas as preocupações. A Catalunha já avisou que este Natal terá recolher obrigatório e reuniões limitadas a 10 pessoas. O resto do país ainda não anunciou as medidas a adotar, à espera das recomendações do Comitê de Peritos do Governo, que se vai reunir nos próximos dias.
Logicamente não será um Natal normal, um Natal como o dos outros anos. Isto é algo que temos de entender e que temos de entender todos.
Na última semana, Madrid e outras comunidades têm pressionado o governo para que autorize a realização de testes antigénicos nas farmácias, feitos pelos próprios farmacêuticos. O ministro da Saúde não fecha a porta a essa possibilidade, mas pede que as regiões elaborem um plano de ação.
Que tipo de testes vão querer realizar nas farmácias, com que pessoal e com que medidas de segurança se vão fazer? Se vão existir ou não circuitos separados de pessoas Covid e não Covid, como se vão vincular os dados aos serviços de saúde pública? Há toda uma série de detalhes que importa conhecer.
Esta possibilidade tem sido, no entanto, muito criticada por médicos e enfermeiros, que veem nela uma forma de baixar os custos da contratação de profissionais de saúde.
Joana Rei, correspondente em Espanha. Esta semana na TSF tratamos também o caso da Eslováquia, país que decidiu testar toda a população. Em apenas 2 semanas, a Eslováquia realizou quase 6 milhões de testes, um número ligeiramente superior ao total da população do país. O jornalista Rui Polónio entrevistou o ministro da Defesa da Eslováquia, Jaroslav And, que é o responsável por uma operação que mobilizou muita gente e que o governo de Bratislava reclama estar a dar resultados e que considera que pode ser seguida por outros países.
Porquê é que decidiram fazer estes testes? Isto é, quais são as vantagens de rastrear quase toda a população com testes de antigénio?
Primeiro que tudo, convém explicar que mais do que apurar quem estava infectado, queríamos saber quem é que estava a espalhar a infecção e para isso os testes de antigênio servem perfeitamente. Conseguimos identificar quase 58 mil pessoas com uma forte carga transmissora e retirámo-las das ruas, ficaram confinadas. Isto é muito importante porque tínhamos o nível de reprodução do vírus a variar entre 1,3 a 1,5. Estas 58 mil pessoas podiam facilmente infectar outras 100 mil que também iriam transmitir o vírus. Portanto, decidimos não esperar por um processo muito limitado e lento com os testes PCR. Optámos por avançar para os testes massivos de antigênio, sermos muito flexíveis, atuar rapidamente, mas com grande eficiência, para conseguirmos retirar de circulação as pessoas infectadas. Para além de tudo isto, quem chega do estrangeiro tem de apresentar um teste com menos de 72 horas ou sujeitar-se a um teste de antigênio. Esperamos com isto limitar a importação de casos.
Que meios é que tiveram de ser postos no terreno?
Esta foi, sem dúvida, a maior operação logística na história da Eslováquia. Envolveu meios do Ministério da Defesa, mas também dos Ministérios do Interior e da Saúde. Tivemos de preparar uma encomenda de testes em grande escala. Fomos obrigados a capacitar as autarquias para esta operação. Mas também tivemos uma campanha de informação muito forte e assertiva. Tudo isto em menos de 3 semanas, entre o dia em que tomámos a decisão e o fim de semana maior, passaram menos de 3 semanas. Foi um tempo muito limitado e sem nenhum modelo noutro país do qual pudéssemos tirar lições. Ainda ninguém tentou fazer um processo destes, mas fomos bem-sucedidos, também porque tivemos um grande apoio por parte da população, de forma a diminuirmos a taxa de novas infecções ao mínimo.
Como é que esta operação, a responsabilidade partilhada, foi desenvolvida?
Já fizemos 3 rondas. A primeira serviu de piloto e foi realizada apenas em 4 municípios. Esse primeiro teste serviu para aprendermos lições importantes. Depois, nos 2 fins de semana seguintes, fizemos testes em todo o país. No fim de semana em que testámos mais, tínhamos cerca de 5 mil pontos de testagem. E quando repetimos a operação nos 45 concelhos, dos 79 concelhos da Eslováquia mais afetados, abrimos mais de 3 mil locais de testagem. No total, nestes três fins de semana, fizemos mais de 5.800.000 testes. Tivemos quase 58 mil pessoas positivas. Isto representa menos de 1%. Agora estamos a considerar fazer uma nova ronda de testes, mas apenas nas regiões mais afetadas, nas zonas em que a percentagem de positivos foi mais elevada. De uma forma geral, penso que a operação foi um verdadeiro sucesso.
Já houve países europeus que se tenham mostrado interessados?
Já recebemos contactos de vários países europeus. Reino Unido, Áustria, Alemanha, República Checa, França, Hungria e vários outros. Portugal ainda não nos contactou de forma oficial. Claro que esta medida pode ser adotada por outros países, mas cabe a cada um decidir o que é melhor para si. Uma delegação do gabinete de Boris Johnson veio assistir in loco à operação. Já fizeram uma prova em Liverpool e vão agora continuar em áreas maiores do Reino Unido. O mesmo em relação à Áustria, que já esta semana anunciou que também vai fazer testes em grande escala. A Eslováquia tem cerca de 5.400.000 habitantes. Isso corresponde a qualquer estado federado da Alemanha. Portanto, o modelo será facilmente replicável se eles assim o entenderem. Nós estamos prontos para partilhar os nossos conhecimentos. O nosso primeiro-ministro já partilhou a nossa experiência com os colegas no Conselho Europeu. Eu também irei apresentar as nossas conclusões na reunião dos ministros da Defesa Europeus. Posso adiantar que os dados oficiais mostram que após cada sessão de testes, a taxa de novas infecções baixou drasticamente.
Que medidas é que têm para além dos testes?
Quase nenhuma, são muito limitadas. Para quem testou negativo e recebeu por isso um certificado, quase não tem limitações. Pode ir às compras, ao café, onde quiser. Temos um confinamento muito ligeiro. Os nossos especialistas acreditam que o confinamento tem um efeito muito ligeiro na diminuição dos números. Ou seja, as nossas duas grandes ferramentas são um confinamento muito ligeiro e os testes massivos. Na sexta-feira passada, tivemos uma reunião do Gabinete de Crise para a Pandemia em que os especialistas explicaram que estes testes massivos tiveram um efeito muito positivo na situação pandémica no país.
O ministro da Defesa da Eslováquia, o país que mais testes faz em termos absolutos, é também aquele com mais vítimas mortais, números de sexta-feira. Os Estados Unidos já fizeram 174 milhões de testes, têm quase 260 mil mortos e mais de 12 milhões de casos positivos. Paulo Alves Silva, em Washington. A pandemia continua descontrolada na América.
É uma onda fora de controlo, dizem os especialistas. Os Estados Unidos voltam a atingir recordes, já ultrapassar os 11 milhões de casos e mais de 250 mil mortes, num cenário onde os hospitais começam a indicar saturação. O número que foge às previsões do infecciologista e diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, que em março deste ano indicava que 240 mil americanos poderiam perder a vida devido ao coronavírus. Sem uma cooperação à vista entre Donald Trump e o presidente eleito, Joe Biden, médicos, cientistas e governadores acionaram planos de emergência. Nova Iorque anunciou o encerramento das escolas públicas, Iowa ordenou pela primeira vez o uso de máscara, Ohio e Califórnia declararam recolher obrigatório, entre outras medidas impostas na maior parte dos Estados americanos. Com a vacina à espreita, mas sem datas para distribuição, os especialistas avisam, nos próximos meses os Estados Unidos podem chegar às 3 mil mortes diárias. Entre 100 e 200 mil cidadãos poderão perder a vida até à tomada de posse do novo presidente a 20 de janeiro.
Paulo Alves Silva, correspondente nos Estados Unidos. A Índia já ultrapassou 9 milhões de casos. A Rússia, com novo recorde diário, mais de 24 mil novos casos num só dia na passada quinta-feira. O México foi esta semana o quarto país a ultrapassar os 100 mil casos. E no Brasil, João Almeida Moreira, parece que no discurso público, político, Covid no país, só depois de terminada a campanha eleitoral.
No Brasil, a curva de infectados e de mortos com Covid-19 voltou a subir. Os especialistas só ainda não chegaram a um consenso se se trata de um recrudescimento da primeira onda ou se já se pode falar em segunda onda, à moda dos países europeus. De qualquer forma, essa questão médica está em banho-maria na atualidade política e, por consequência, nos noticiários. É que agora é hora de deixar a campanha eleitoral passar. Com eleições municipais a decorrer, as primeiras voltas foram no domingo, mas ainda há 57 segundas voltas dia 29, ninguém fala em Covid porque nenhum candidato quer falar nem em confinamentos, nem em fecho do comércio, nem no regresso, enfim, das regras mais rígidas do combate à pandemia na sua cidade. Mas em São Paulo, a maior de todas as cidades, o aumento de casos de outubro para novembro foi de 30%. Para a doutora em infectologia pela Universidade de Campinas, Raquel Stucchi, até em São Paulo, cujo governador João Dória está longe de ser um negacionista da doença, ao contrário do Presidente da República Jair Bolsonaro, tem havido sonegação de dados neste período.
Sem dúvida nenhuma, o uso político, né, está sendo feito com até sonegação, né, dos dados. Nós vimos que até no estado de São Paulo houve um adiamento, né, das medidas que seriam tomadas de reclassificação, né, das regiões do estado, e só depois do segundo turno das eleições. Quer dizer, eles dizem que é por cautela, eu digo que é porque é período eleitoral, né, para não prejudicar aí o candidato. Com o aumento do número de casos bem agora, né, no município de São Paulo.
O aumento do número de casos e de ocupação dos hospitais tenderá a subir inevitavelmente, se bem que o de óbitos, espera-se, não seja tão intenso como em abril e maio, porque os médicos aprenderam a lidar melhor com o vírus.
Então eu acho que nós vamos ter agora um novo aumento, né, das nossas curvas aqui de casos e de óbitos, infelizmente. Acho até que a nossa mortalidade, se a gente comparar com abril e maio, será menor, porque nós aprendemos a tratar melhor a doença. Então, este ganho, sem dúvida nenhuma, a gente teve de conhecer a doença melhor e tratar melhor os pacientes que precisam ser hospitalizados. Mas a taxa de ocupação vai ficar alta ainda.
O aumento do número de casos e de ocupação dos hospitais tenderá a subir inevitavelmente, se bem que o de óbitos, espera-se, não seja tão intenso como em abril e maio, porque os médicos aprenderam a lidar melhor com o vírus.
João Almeida Moreira no Brasil, já a seguir as migrações. O que é que as migrações significam para a Europa de hoje? Como podemos garantir que os processos migratórios são geridos de forma humana e ordenada? Como pode a Europa agir num espírito de solidariedade? Qual a importância da cooperação com países terceiros? Com estas perguntas, o Parlamento Europeu lançou um debate em que participaram deputados dos Parlamentos Nacionais numa conferência online para discutir os desafios da política de migração e de asilo na Europa. David Sassoli, o Presidente do Parlamento, apelou a uma Europa sábia perante o desafio que enfrenta. João Francisco Guerreiro, em Bruxelas.
Espera que a Europa seja capaz de enfrentar o que diz ser o maior desafio estrutural do mundo. O Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, considera que será precisa sabedoria para tratar as políticas de migração e asilo.
Se soubermos mostrar que estamos unidos, todos juntos poderemos gerir a nossa fronteira externa, que não é apenas italiana, grega, cipriota, espanhola, maltesa. Juntemos-lhe o acolhimento das pessoas que nos pedem proteção. Eles pedem-nos para combater os traficantes de vidas humanas com os nossos parceiros. Repatriar com dignidade quem não tem direito de residência legal.
Que não há direito de sojourno legal.
A solução que está em debate dá aos Estados-membros a possibilidade de optarem entre solidariedade ou responsabilidade através de um sistema de contribuições flexíveis que podem variar da recolocação de migrantes até ao retorno aos países de origem. Ursula von der Leyen espera mais eficácia.
Com este procedimento, os casos simples serão geridos mais facilmente e com mais eficácia do que atualmente.
A falar para os eurodeputados através de uma comunicação por videochamada, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, espera que a União saiba agir em cada caso.
Devemos evitar equiparar migrantes e requerentes de asilo. Estes últimos são pessoas em desespero. Fogem da guerra, da perseguição, perderam tudo. Ajudá-los é um dever legal e moral.
Já o presidente do Bundestag, o alemão Wolfgang Schäuble, avisa que a solução não será simples, nem moralmente limpa.
Temos de cooperar com regimes duvidosos, quer nos países de origem, quer nos países de trânsito. Muitas vezes temos de estar à altura da nossa responsabilidade humanitária, mas em simultâneo devemos salvaguardar os controlos, não esquecendo que o salvamento das pessoas no mar é para nós imperativo.
O presidente da Assembleia Nacional da Eslovénia, Igor Zorzic, admite que o debate será prolongado, mas espera que o governo esloveno, liderado por Ivan Janša, próximo da direita populista anti-imigrações, dê um contributo.
As pessoas que não têm direito à proteção deverão regressar. O Pacto Global para as Migrações será uma questão central em todos os nossos debates e deve ser a base de qualquer política de migração que se pretenda uma política justa.
Já o diretor da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, considerou que uma política de migração justa deve ter um enfoque na prestação de cuidados de saúde, principalmente na atual situação de pandemia.
Quando agora temos notícias de uma vacina, o desafio que vocês, Estados-membros europeus, enfrentam é garantir o acesso à vacina a todas as pessoas que se encontram no vosso território, não apenas aos vossos cidadãos, mas também a todos os refugiados, deslocados migrantes que estão na Europa. E isso não é apenas para proteger os direitos humanos desses migrantes, mas também para o bem da segurança e bem-estar de todas as comunidades de acolhimento.
Of the safety and well-being of the entire host communities.
A propósito de vacinas, Ursula von der Leyen contou a história de um migrante.
Ugur Sahin veio para a Alemanha com a mãe quando tinha 4 anos.
When he was 4 years old.
Estudou e formou-se em medicina.
Today, with his wife,
hoje, ele e a esposa, Özlem Türeç, e filha de outra imigrante turca, formaram uma empresa que descobriu a vacina do coronavírus em tempo recorde.
O novo Pacto Europeu para as Migrações está agora em discussão no Parlamento e no Conselho Europeu.
Já a seguir, as desportistas contra o ditador, a Bielorrússia, no Estado do Sítio. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia aprovaram quinta-feira novas sanções à Bielorrússia, sanções que podem incluir empresas. É a resposta à repressão das autoridades de Minsk face aos protestos pacíficos que acontecem no país há mais de 3 meses. José Borrell, o chefe da diplomacia europeia, no fim de uma reunião com os chefes da diplomacia dos 27, disse o seguinte: um dia esgotaremos o número de indivíduos bielorrussos que podem ser sancionados, mas agora temos de passar para questões mais sensíveis, como sanções às empresas, que vão afetar o normal desenvolvimento da atividade económica. O alto representante para a política externa da União Europeia lamenta que não sejam visíveis quaisquer sinais positivos por parte do regime de Lukashenko, daí a necessidade de avançar para uma nova ronda de sanções em resposta à brutalidade das autoridades em apoio aos direitos democráticos do povo bielorrusso. Lá, dentro do país, os atletas, os desportistas, lembram as medalhas e levantam a voz. Metilina Staniuta, 27 anos, é uma ex-ginasta bielorrussa que competiu em provas internacionais de ginástica rítmica. No primeiro mundial conquistou uma medalha de prata e uma de bronze, além de outras 11 medalhas em outros mundiais. É uma das dinamizadoras e subscritoras de um manifesto contra as violações dos direitos humanos na Bielorrússia e perguntei-lhe o que pensa sobre a atual situação no país.
Well, maybe I showed my point of view already in July.
Já mostrei o meu ponto de vista em julho, quando fiz no Instagram uma publicação sobre as detenções a que assistia na rua. Lembro-me como se fosse hoje. Estava a passear na cidade, a passear no parque com os amigos, quando vi uns tipos vestidos de negro, que se dizem uma espécie de polícia. Estavam a prender um estrangeiro com ar de asiático que não parava de gritar em inglês: "Eu sou estrangeiro." Depois de tudo isto, decidi descrever o que assisti nas minhas redes sociais, acrescentando que era injusto que vivíamos numa democracia. Isso valeu-me ser despedida do meu trabalho na televisão do Estado. Era um programa semanal de entretenimento, não tinha nada a ver com informação. Eu entendo, eu sou uma ginasta, não sou a política ou jornalista, e posso fazer o meu trabalho. Depois de 20 anos de carreira na ginástica rítmica, era engraçado levar o desporto para a televisão.
It was nice to put some more sport in television.
Quando é que decidiu que devia falar, que não podia mais ficar em silêncio?
Honestly, I don't know any other president. I'm 26 years old, so he is over there for 26 years.
Honestamente, eu nunca conheci outro presidente. Tenho 26 anos de idade e o Lukashenko está no poder há 26 anos. Infelizmente, o desporto de alta competição é uma espécie de círculo restrito e não temos muito tempo para aprofundarmos outras áreas. Mas eu sei como vive a minha avó. Lembro-me de, nas eleições de 2010, uma amiga muito chegada me ter mostrado as nódoas negras. Pouco a pouco fui percebendo as coisas e fica muito óbvio que quando acabamos a carreira como atletas de alta competição somos dispensados, já não precisam de ti. Para mim, a gota que fez transbordar o copo foram os discursos do presidente na televisão e as muitas detenções. Não podia dormir, pura e simplesmente não conseguia. Sentia uma ansiedade tão grande e depois tudo foi piorando.
Sente que há uma solidariedade internacional no desporto em relação à situação na Bielorrússia ou nem por isso?
50-50.
Sabe, diria que é 50-50. Eu recebo muitas mensagens de apoio de muita gente no mundo do desporto. Na Bielorrússia é diferente. Eu sou a única ginasta que falou, ao contrário dos basquetebolistas ou de alguns pugilistas, talvez porque seja uma equipa ou talvez porque as ginastas sejam todas muito jovens.
Sei que uma coisa que afetou muito foi a forma como o presidente Lukashenko tem vindo a classificar os manifestantes, que são prostitutas, gado, alcoólicos. Qual é o seu comentário perante isso?
Probably, you know, I compared that with relationships.
É um pouco como numa relação amorosa. Amam-se e tudo corre bem. Mas se um lado está todo o tempo a dizer que és uma cabra ou uma prostituta, o amor quebra. Se não há respeito mútuo, o amor acaba. Conheço muita gente que adorava Lukashenko antes destas eleições, votavam nele e depois este ano mudaram de ideias com os discursos em que ele insultava todos os opositores. Muitos jovens votavam nele e este ano mudaram ainda antes das detenções em massa, em abril ou maio, com todas as detenções feitas após os discursos dele. Ele estragou esse amor com os discursos.
So this love, he broke it. He himself, by his speeches, he broke that.
Uma vez que se junta a esta campanha e que foi despedida da TV estatal, pessoalmente sente receio pela sua segurança?
I do. I left Belarus a few days right before Elections Day, August 9, I left on August 7th.
Claro que sim. Saí da Bielorrússia a 7 de agosto. Fui em trabalho à Rússia. Planeava regressar à Bielorrússia a 26 de agosto, mas por causa das publicações que fiz nas minhas redes sociais, mudei de ideias. Percebi que não era seguro. Nessa altura, Lukashenko começou a dizer que era preciso encontrar os líderes dos protestos, mesmo no estrangeiro. Eu, apesar de todas as minhas medalhas, fui despedida da TV estatal. Eu estava fora do país e percebi que devia permanecer no estrangeiro mais um pouco. Senti-me como uma espécie de refugiado. Saí do país em agosto, sem roupas de inverno, e de repente vi-me em Moscovo, em setembro, e já é bastante frio, e eu tinha apenas umas roupas de desporto e fiquei sem saber o que fazer nem para onde ir. Felizmente que tenho bons amigos que estavam a viajar de carro de Minsk para Moscovo e pude pedir-lhes que metessem uns blusões numa mala. Por outro lado, hoje em dia os meus pais ficam mais calmos quando eu estou fora do país. Acabei por ficar na Rússia quase 3 meses. Quando regressei a Minsk, senti uma grande tensão. Estava muito nervosa. As primeiras 24 horas foram horríveis. Fiquei no meu país 10 dias, pensava ficar apenas 3 ou 4, mas a pessoa com quem estava a trabalhar foi presa e agora estou na Ucrânia.
Portanto, nesta altura, sente que não é seguro estar na Bielorrússia, nem para si, nem para a sua família.
Sim, na verdade, todos podemos ser presos a qualquer momento. Há muitas histórias de pessoas que estavam apenas a fazer exercício físico ou a visitar amigos e acabaram detidas porque nas proximidades havia protestos. Sinto medo porque não me calo.
Svetlana Tikhanovskaya, seria uma boa solução para o país?
O programa dela é fazer novas eleições e libertar os presos. Novas eleições livres é uma boa solução. Por isso, o programa dela, para mim, é um bom programa.
A esperança de Melitina Staniuta passa pela dirigente da oposição que foi obrigada a exilar-se. Alexandra Grazimenia é uma nadadora bielorrussa que conquistou 2 medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012, nas provas de 50 e 100 metros livres. Liberdade é coisa que não encontra no país onde nasceu, no presidente que conhece, o único que conhece, já que nunca houve outro desde 1994, e lamenta o que tem estado a acontecer nos protestos num país onde, oficialmente, o direito à manifestação está ainda consagrado.
It was everywhere. The people just go to the shopping.
As pessoas não são detidas apenas nas manifestações, é em todo o lado. É quando vão às compras, quando estão a caminho de casa, quando estão nos carros, em qualquer circunstância. Por exemplo, ontem os amigos meus encontraram-se para tomar café, depois entraram no carro, de repente a polícia apareceu e prendeu-os. Porquê? Claro que ninguém explicou nada, simplesmente aconteceu e eles continuam detidos.
It's happened and they still arrested.
Portanto, pensa que a repressão por parte das autoridades está a aumentar?
I feel everything what happened in Belarus, it's crazy.
Tudo o que está a acontecer na Bielorrússia é de loucos. As pessoas em todo o lado têm direito a exprimir as suas opiniões, a serem ouvidas. Se discordam, têm de ser respeitadas. Mas neste momento, na Bielorrússia, não temos nada. Temos de ficar calados.
Foi por isso que decidiu falar? Normalmente as pessoas do desporto não se envolvem em questões políticas. Porquê é que decide falar nesta altura?
A 9 e 10 de agosto, quando vimos o que aconteceu nas nossas ruas, eu não estava no país, estava apenas a acompanhar pela internet.
How the people was beaten, how the was using grenades.
Vi a forma como as pessoas eram espancadas, como eram usadas granadas. Nem queria acreditar no que estava a acontecer.
I'm just watching. I couldn't believe it happened, and I feel fear because I'm not at home and I know my.
Senti medo porque não estava em casa, não sabia se os meus pais podiam estar em perigo. Mais tarde, o meu pai contou-me que, numa manifestação, as granadas de gás lacrimogéneo caíram a 2 metros dele. Houve espancamentos. Quando regressei, decidi que não podia ficar em silêncio. Se as eleições foram justas, por que é que as pessoas são espancadas? Repitam as eleições e se vencerem, se as pessoas escolherem o mesmo presidente, tudo bem, ninguém vai dizer mais nada, não haverá mais manifestações.
Quantas pessoas do mundo do desporto é que assinaram este manifesto até agora?
Now we have more than 1,000.
Neste momento temos mais de 1,000 assinaturas, mas sabemos que representam apenas 30% daqueles que estão connosco e que têm medo de assinar, porque há represálias, como ficar fora das seleções.
Ou seja, confirma que alguns atletas foram despedidos ou ficaram fora das seleções nacionais por terem participado nos protestos?
Yes, we have now about 20 people, 20 athletes.
Sim, cerca de 20 atletas perderam não apenas o lugar nas seleções, mas também os apoios financeiros do governo.
From the president stipendium, they was missed, of course, and about 10 athletes who was dismissed from the national team.
E mais 10 foram dispensados das seleções. Por isso começámos a angariar fundos para eles, para que possam treinar para os Jogos Olímpicos. Há ainda 10 atletas que foram detidos.
Training to Olympic Games. And about 10 people who was arrested.
Nessa angariação de fundos para esses atletas, vendeu alguma coisa dos seus das suas medalhas ou dos seus equipamentos?
Yes, three-way, just forget the money. And we have just a donation from the people. If you would like to help, you can donate.
Sim, temos três formas de angariar dinheiro. Doações privadas, costume, temos também leilões.
Costume, and he was probably on sale. Sold. He was sold about 5,000 euros.
Por exemplo, o meu fato olímpico foi vendido por 5 mil euros. Agora criamos fundos individuais para 10 atletas olímpicos.
Who will have an individual fundraise just for preparation for Olympic Games.
Presumo que o equipamento com que ganhou a medalha olímpica em Londres tivesse um grande valor simbólico para si, portanto não lamenta tê-lo vendido?
Yes, I understand you. What you mean, but for me, you know, it's only thing. Of course, it's a big memory, but I have this memory in my mind. So it's not matter. It's a costume, medal or something.
Eu percebo o que quer dizer, mas são apenas objetos. Claro que para mim é uma memória muito forte. Tenho essa recordação na minha mente. Portanto, não importa se é um equipamento ou uma medalha. Se esses objetos podem ajudar, então não há problema. Acredito que quem o receber vai ficar tão emocionado como eu nos Jogos Olímpicos, até porque o meu fato vai para um museu nos Estados Unidos e isso também é um orgulho para mim.
O orgulho, a luta, a resistência das atletas, das desportistas da Bielorrússia contra o regime de Lukashenko. Já a seguir, a entrevista ao Nobel da Literatura 2019, Peter Handke, sobre cinema, os livros, a vida, Trump e os Balcãs. Peter Handke está em Portugal como membro do júri do Festival de Cinema de Lisboa e Sintra, o Lisbon and Sintra Film Festival. Não lhe vou perguntar sobre os prováveis vencedores ou perdedores do festival, mas não posso deixar de o questionar sobre a sua percepção geral em relação à qualidade do cinema que é feito neste nosso tempo.
É uma questão muito universal, muito abstrata, mas posso dizer que comecei a minha adolescência como espectador de filmes, como cinéfilo. Entretanto, acabei por estar envolvido no cinema como argumentista e como realizador. Agora voltei a ser espectador, como se fosse novamente criança. Vou ver filmes se os cinemas estiverem abertos. Eu vivo em França e, no momento, os cinemas, as casas de filmes, estão fechadas. Mas gosto de estar aqui e ver filmes com outras pessoas, neste chamado júri. É uma espécie de prazer, uma certa forma de sociedade dedicada ao prazer de ver filmes em conjunto com outras pessoas.
O cinema deve refletir cada vez mais as ideias e debates que atravessam a sociedade, pandemia, alterações climáticas, populismo?
I'm not a competent person to be interviewed, I think, for all these actual problems.
Não sou uma pessoa competente para ser entrevistada sobre esse tipo de problemas. Não sei. Penso que muitas vezes é doloroso ver os filmes a tratar a história com H maiúsculo. Por vezes digo a mim próprio, como digo também aos realizadores, tentem encontrar uma história com letra minúscula, histórias que tenham que ver com a atualidade e não com o século XIX, Primeira Guerra ou Segunda Guerra ou Stalin e Hitler. Tentem sim encontrar histórias profundas e dramáticas dos dias de hoje, histórias que não sejam declaradas história com letra maiúscula. Esse é o meu desejo como espectador. Eu preciso de filmes, é uma necessidade para a alma, para o ritmo de vida, para viver diariamente.
Rhythm of soul to continue the everyday life.
Se fosse um realizador de cinema neste momento ou um guionista, como aconteceu no passado, era sobre isso que faria os seus filmes.
Sometimes there's a kind of formula. This film is based on a true story.
Por vezes vemos os filmes que dizem baseado numa história verdadeira. Isso retira-me a inocência do olhar. O que é uma história verdadeira? A verdade é uma coisa diferente de uma história verdadeira. Eu não quero ver o que aconteceu. Eu quero ver o que podia ter acontecido ou o que está na cabeça do argumentista ou do realizador.
Cada vez mais com a pandemia, com a Covid-19, parecem válidas as suas palavras. A natureza é a única promessa possível, como afirmou no seu discurso há um ano quando recebeu o Nobel em Estocolmo?
I said so, but it was a kind of citation, quotation.
Sim, eu disse isso, mas era uma citação. Eu escrevi isso de uma peça há 40 anos. Nem sequer sei se hoje ainda funciona assim, se a natureza é de facto a única promessa possível. Mas sim, escrevi-o há 40 anos.
But where is nature now?
E o que é que funciona hoje?
Não
sei, o que é que funciona hoje? Não sei. Tu sabes melhor, és um entrevistador, um jornalista. Os jornalistas sabem tudo melhor que os escritores.
Pensa que sim, porquê?
Estou a brincar, não sei o que pensar.
Claro que estamos a viver um tempo especial com toda a situação sanitária, mas também estamos a viver um tempo de mudanças políticas. Como é que vê as mudanças nos Estados Unidos? Pensa que o mundo respira melhor sem Donald Trump no poder?
Who is Donald Trump?
Quem é Donald Trump?
I think sometimes I have a diabolic feeling in me that Trump should continue so we could see the real situation of the world.
Por vezes há um sentimento diabólico em mim que diz que Trump deveria continuar para nós podermos ver o mundo tal como ele é, para podermos criticar o mundo e a estrutura do mundo atual. Mas claro que é maravilhoso que ele não tenha podido continuar a sua agitação. Mas às vezes tenho esse sentimento de que ele deveria continuar e o mundo ficar ainda pior para a humanidade ver o que se passa no mundo.
Joe Biden não vai ser assim tão fácil de criticar.
Não sei. Vamos ver e recear.
O que é que o Prémio Nobel lhe trouxe, para além do dinheiro do prémio? Claro está.
Put it in a good way.
Para mim foi uma espécie de liberdade, uma espécie de paz.
Porquê paz?
Foi o que senti dentro de mim quando me telefonaram do secretariado do Comitê Nobel em Estocolmo. Foi a literatura, pensei para mim. Se calhar não é verdade, mas foi esse o meu sentimento.
Mas 5 anos antes chamou ao Prémio Nobel uma falsa canonização da literatura.
This is true. I said it. For it's no real justice.
É verdade, chamei. Mas estava a pensar na injustiça e na minoria eslovena no meu país, a Áustria, onde há um escritor da minoria eslovena que é um grande escritor e nunca será sequer considerado para ganhar este prémio. Não há justiça. Talvez nos tempos de Albert Camus, Samuel Beckett ou William Faulkner, quando decidiram atribuir-me o Nobel, eu senti-o como uma espécie de tempos antigos, como nos tempos deles ou de Jean-Paul Sartre, não tanto de Solzhenitsyn ou de Tolstói, que não o teve.
O quão ficou irritado ou furioso com algumas reações negativas dos seus pares, de outros escritores, à decisão do Comitê Sueco? Como se sente quando alguns dos seus colegas, escritores, intelectuais, dizem coisas como, por exemplo, Jonathan Little, ele pode ser um artista fantástico, mas como ser humano é meu inimigo, é um idiota. Ou Alan Finkielkraut chamou-lhe um monstro ideológico.
But I didn't really realize it. My wife...
Nem tive noção. A minha mulher e a minha filha desviaram disso, protegeram-me. Mas por vezes não se consegue escapar. No entanto, a paz que senti quando recebi a notícia permaneceu dentro de mim.
No seu livro A Journey to the Rivers, Justice for Serbia, Viagem aos Rios, Justiça para a Sérvia, explica que o que aconteceu naquela região foi uma guerra de papéis de agressores e atacados, que foi uma narrativa estabelecida e escrita muito rapidamente pela chamada opinião pública mundial. Os seus críticos dizem que o Peter Handke é um fã de Slobodan Milošević, dizem que é um negacionista da limpeza étnica contra os muçulmanos bósnios nas guerras jugoslavas. É assim?
Not one moment in history happened that a writer like me.
Nunca na história um escritor foi vítima como eu de tanta falsificação sobre a negação. Já não posso apagar nada, foi há muito tempo. A única coisa que posso dizer é que nesse livro, quando estive com o editor da versão inglesa, e isto não é para justificar nada, mas ele disse-me que quando leu e constatou o meu ritmo, o tipo de imagens, quis publicar. Naquela minha viagem em tempo de inverno pela Sérvia, pelo Drina, eu coloquei questões e filo sempre de forma muito responsável. Quando eu falo, posso ser irresponsável, posso dizer disparates, mas quando escrevo, tenho o maior cuidado. É essa a minha essência. Ele disse-me, Peter, quando li o que li sobre o livro que escreveste, fosse no New York Times ou na New Yorker, que é, aliás, uma excelente publicação, achei tudo uma pornografia. Aquilo foi pornografia. O jornalismo mudou com a guerra na Jugoslávia. Creio que ele pôs as coisas nos termos certos. Mesmo aquilo que li na New Yorker foi pornográfico. Os bons e os maus, só isso. Não se pode escrever assim.
The new who were the bad guys, who were the good guys, you can't write this way.
De um lado meras vítimas e do outro criminosos totais.
The journalism in the world changed with Yugoslavia
O El País é um excelente jornal, mas mudou completamente com a guerra na Jugoslávia. Não sei porquê, é um mistério para mim, mas não é um bom mistério. Já não leio mais o El País, só o futebol à segunda-feira. Todos criam algum escândalo quando fui a Estocolmo. O New York Times escreveu que se eu morresse no dia seguinte ao Nobel, a primeira linha que escreveriam sobre mim é que eu era um negacionista do massacre de Srebrenica. Sei que já esteve na República Sérvia da Bósnia. Saberá que o primeiro massacre que aconteceu ali foi na vila de Kravitsa, quando o líder muçulmano bósnio Nasser Oric a atacou e mataram toda a gente, mais de 50 pessoas. Fica a cerca de 20 quilómetros de Srebrenica. Foi atacada no dia de Natal Ortodoxo, no início de janeiro de 1993, no início da guerra na Bósnia. Eu não quero julgar nada nem ninguém, mas o Nasser Oric foi lá e mataram todas as pessoas daquela aldeia. Todas. Tenho de admitir que era um sítio pequeno. Não mataram as 7 ou 8 mil que foram mortas pelos sérvios 3 anos e tal depois.
Em Srebrenica.
Em Srebrenica.
Não tem nada a ver. Os números são completamente diferentes, mas mataram toda a gente. Crianças, mulheres e até os porcos.
A última linha do New York Times é que eu tinha escrito sobre esse caso e que isso não era história nenhuma. Um historiador de renome de Princeton disse que era uma criancice completa eu falar daqueles 56 ou 57 mortos. Conseguiu escrever que o Nasser Oric apenas tinha atacado a aldeia porque queria carne para não morrer à fome em Srebrenica. Eu apenas tinha dito que aquele tinha sido o primeiro massacre. É verdade que foi um pequeno massacre, comparativamente, no número de vítimas, mas até um pequeno massacre pode ser um grande massacre no coração das pessoas. E, portanto, eu sou infantil porque mencionei o massacre de Kravitsa e, afinal, quem atacou a aldeia e matou toda a gente só queria ter comida para levar para Srebrenica. Quando fui receber o Nobel a Estocolmo, disse que foi nesse caso que eu perdi a minha fé no jornalismo ocidental. Acusaram-me de negar massacres, mas nunca provaram que eu o tivesse feito. Eu quis falar com o New York Times. Convidei-os a ir à minha casa, à França, beber um copo de vinho e discutir essas coisas com um sentido de humanidade. Eles foram e acabaram por me explicar como tudo isto aconteceu, como me tentaram destruir. Claro que não conseguem. Convido a ir à Chaville, nos arredores de Paris, falar sobre estas coisas. Agora não, que é um pouco difícil, que os restaurantes estão fechados. Mas levei-os a um kebab do Kurdistão, passámos umas horas juntos e discutimos tudo de uma forma tranquila e humana. Não se pode tratar assim um escritor. Eu sou um escritor, na linha de Camus e de Sartre. Isto é a minha vida.
After Camus, even after Sartre. This is my life.
Mas mesmo quando se olha para os Balcãs com olhos mais imparciais, não unilaterais, sem culpar os sérvios da Bósnia, os sérvios da Croácia por todas as atrocidades, mesmo quando se olha de uma forma mais imparcial, parece um pouco demais quando alguém vai fazer um discurso ao funeral de Milosevic, como o Peter Handke fez em 2006.
Isso foi outro problema. Foi um momento bonito, mas doloroso para mim. A minha filha advertiu-me e disse-me para eu não ir. Mas eu senti que deveria estar lá, porque aquilo para mim era o fim da Jugoslávia.
Agora é o fim da Jugoslávia. Eu tenho que estar lá. But my speech was nobody understand everything what I said. There was no applause at all.
E ninguém compreendeu nada do meu discurso lá. Não houve sequer aplausos. Foi muito enigmático. Nunca fico orgulhoso daquilo que faço, mas sei que disse para mim que teria ficado triste se não tivesse lá estado. Sentir-me-ia um traidor. Quis estar lá em Belgrado naquele dia. Não tenho nada a explicar, nada. Foi uma cerimónia normal, puseram rosas no caixão. Eu gostava de lhe estar a falar e a sentir-me bem, mas falo destas coisas e sinto que a minha voz não fica bem. Não tenho nada a defender ou a explicar. Nada.
Mas é uma coisa que ainda o perturba, aquilo que disseram de si.
É claro, parece que algo se quebrou em mim. Até deveria estar orgulhoso disso, mas não estou. Nunca na história fizeram uma coisa destas a um escritor. Quando escrevi o livro seguinte a esse, o Justiça para a Sérvia, um livro que não foi traduzido para espanhol, como esse que tem aí, ou para português, foi um livro que resultou de uma viagem no verão seguinte que eu fiz a Srebrenica. Havia acesso, o enclave estava aberto. Podia-se viajar ao longo do Drina. Estive com os sérvios de lá.
Foi em 1997 ou 98?
Sim, por aí.
Não fui lá como jornalista, não queria colocar questões. Mas quando estava lá parado, um homem sérvio, embriagado, dizia: não quero voltar a ser sérvio, nunca mais. Isso está no meu livro. E umas semanas depois, eu perguntei a um homem local que tinha poder no território da cidade, um autarca, se aquele massacre que tinha acontecido uns anos antes era verdade. E ele disse que sim, que era tudo verdade e que o ódio no país era tal que só não mataram mais porque não conseguiram. E eu pus isso no meu livro. E não foi uma confissão, saiu dele, naturalmente.
Então considera que é injusto quando as pessoas dizem que é um negacionista em relação a Srebrenica?
Oh, fuck. Not even ridiculous, it's very sad.
Não é só ridículo, é muito triste. Magoa e é um atentado à paz o que estão a fazer. Não sei quem o faz, é um mistério para mim. Há uns 4 anos fui a Oslo para o Prémio Ibsen e houve muitos protestos junto ao Teatro Nacional. Chamaram-me fascista. Era fim de semana, um sábado. Eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Aproximei-me, perguntei se queriam a minha morada, dei um papel com o meu contacto para podermos falar sobre o assunto, mas parece que nem me conseguiam ver, só me chamavam fascista. Claro que sentia uma profunda tristeza. Fiz de conta que era um idiota, mas vi uns caixões vazios que puseram em frente ao Teatro Nacional. O meu editor tentou desviar-me, teve medo que eu fosse ser com as pessoas que estavam com aqueles caixões vazios. Mas eu fui. Dei-lhes o meu endereço, falei e falei. Nunca vou esquecer aquelas caras. Claro que nunca me telefonaram. Aquelas pessoas não faziam ideia que eu pudesse existir como pessoa. Era como se fosse um fantasma.
They looked at me, as I wrote my address, my phone number, but sure, they never called me. But I think I was a phantom.
Quase 25 anos depois do acordo de Dayton, pensa que alguma vez haverá reconciliação entre aqueles povos?
Sure, I think they... Don't ask me questions,
Não me faças essa pergunta, que eu não sou historiador. Bem, claro que tens o direito de fazer perguntas. Posso dizer-te, e é a primeira vez que o digo publicamente, que quando fui receber o Nobel a Estocolmo, quis levar uma mulher bósnia da organização Mães de Srebrenica e uma mulher sérvia de Kravica. Falei com o meu amigo e compatriota, Valentin Inzko, que tem um cargo.
Alto representante.
Exato, ele é meu amigo. Eu também sou meio esloveno e pedi-lhe para me ajudar a organizar isso e dispus-me a dar a cada uma das mães dessas organizações parte do dinheiro do Nobel. Ele disse-me para nem pensar nisso, que as mães de Srebrenica jamais aceitariam que uma delas, uma sequer, fosse lá. Boicotariam a cerimónia. É a primeira vez que estou a contar isto. Penso que pessoas, individualmente, católicos ou muçulmanos na Bósnia, jovens, eu gostaria de me encontrar com eles. Mas pessoas individualmente, não uma coisa organizada. Creio que o poderíamos fazer, mas não sei como.
Peter Antka está a preparar algum novo livro?
Claro, isto é a minha vida, escrever, organizar a minha alma para o ritmo de um sentimento épico, homérico, um sentimento tipo Cervantes, Camões. Isto é a minha vida, escrever é a minha verdadeira alma.
Camões. This is my life. This is my real cellular, my real soul.
Peter Antka, Prémio Nobel da Literatura 2019, no estado do sítio da TSF, versão alargada em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.